Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Thaisa, para mim é uma alegria ter você aqui nesse espaço, né, para trocar sobre alguns temas em específico, como nós já temos o costume de trocar em outros espaços ainda. Acho que há quase 2 anos a gente fez uma live, curiosamente, nos Dias dos Namorados, ambos solteiros, na época, falando sobre a temática que eu decidi convidar você para abordar hoje, né, que é o nosso amor, a gente inventa. Que, se eu não me engano, é uma música do Chico, né? Do Chico Buarque.
Do Cazuza.
Ah, sim, sim. A partir disso, poder pensar um pouco as noções de amor, não somente clinicamente e para além disso. Eu acho que o amor, ele acontece na relação transferencial, mas principalmente além disso. Principalmente, eu acho. Então, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e ficasse à vontade para tratar sobre essa temática que eu acho que vai gerar chavões e aberturas muito polêmicas. Uhum. Bem-vinda.
Olá, Humberto. É um prazer estar aqui com você conversando sobre um tema que me é tão caro, né, e relevante. Eu sou Thaisa Machado, sou psicóloga, né, eu trabalho com psicanálise. Meu percurso, né, na psicologia, na psicanálise, ele se colocou muito com o pé na questão cultural, no trabalho com as questões sociais, com os movimentos sociais, e isso foi formando, né, a minha clínica de alguma maneira, até o ponto de eu poder, então, me autorizar a estar no consultório ouvindo outros sujeitos, quando eu consigo fazer esse percurso pela terra, pelo campo social e pelas pessoas reais, como elas são. Quando você me chama para falar sobre o amor, né, é engraçado porque me lembra uma situação. Eu estudo gênero e sexualidades, mas eu lembro que eu escrevia muito sobre o amor, porque isso era uma questão que me enlaçava de alguma maneira. Como é que faz uma mulher para ser amada? Era uma questão que me vinha recorrentemente. E eu escrevia muito sobre isso, a ponto de um tempo eu chegar e perguntar: vocês sabem o que eu estudo? Aos meus amigos, né? E muitos deles respondiam que eu estudava sobre o amor, e não era, né? Se bem que, de alguma maneira, se atravessa o amor por aí, né? E aí, para começar, né, o que eu pensei em trazer para esse debate, para essa conversa, né, sobre o amor, é sobre que amor a gente está falando aqui. E aí a Ana Sui, que é o grande nome, né, no temática do amor no nosso tempo, ela traz em suas pesquisas, né, incessantes sobre o amor e suas falas, que ela procurou algumas definições no Freud, na obra freudiana, alguma definição, né, do que seria o amor. E ela chama a atenção que essa palavra, né, se coloca, que ele diz isso, inclusive, que essa palavra se coloca para dizer de várias coisas, inclusive de várias coisas diferentes, né? E ele fala também de formas diferentes do amor no decorrer de sua obra, na questão da paixão, da libido, e, né, e nesse tema que você tocou sobre a própria transferência. Né, o amor de transferência. Mas aqui pensei eu, né, que estaríamos falando de forma prioritária, né, de um amor de um pelo outro ou pela outra, que enreda, né, as nossas relações atuais romântico e sexuais. Né, e aí quando eu chego nessa questão, eu coloco outra questão, né, antes da gente abrir. Ainda delimitando que essa forma que amar performatiza, né, esse amor de um pelo outro ou pela outra, ainda assim, e aí eu fiquei pensando, né, que ele não é universal, né, amar não é a mesma coisa em todos os tempos, amar não é a mesma coisa em todas as culturas, não é a mesma coisa, enfim, de pessoa para pessoa, vamos dizer assim, né, ele tem uma marcação aí, não é uma experiência única, universal, né, que todo mundo vai viver e vai passar e experienciar, independente da época, né, e aí eu marco mais uma vez que a minha fala tem uma localização, né, ela é localizada, como toda fala o é, embora nem todo mundo a marque, mas como eu vinha dizendo, a clínica que eu produzo, né, o que eu tenho construído, ela está muito localizada nas questões culturais e não está deslocado desse lugar. Então, a partir disso, né, que construindo essa reflexão de hoje, eu começo a marcar que amar não é individual, amar é político, amar é um efeito de cultura. Nem todas as pessoas estão autorizadas a amar, né, e foi assim que eu chamei de autorização. Nem vivemos a experiência amorosa da mesma maneira, nem desde sempre, como vinha dizendo. E nosso tempo, e isso aí já é uma coisa que eu costumo dizer, né, é uma aposta minha, né, vou arriscar dizer isso, eu costumo dizer que é matematicamente impossível que iremos convidar alguém para uma festa de bodas de ouro. É um festejo que muito provavelmente ele vai se perder em fotografias antigas, porque não amamos mais da mesma maneira, de maneira nenhuma. E antes de entrarmos nessas falas sobre esse desencontro que é amar, preciso marcar que somos amados ou não de formas muito diferentes. As mulheres negras, por exemplo, né, desde a Casa Grande, que ainda existe, né, têm seus corpos usados para o sexo e tão pouco para o amor, construindo narrativas de hipersexualização do corpo de uma mulher preta e colocando-as à margem da escolha amorosa, entre muitas aspas, formal, a violência reiterada às mulheres pretas e indígenas. Em nosso país está na base da nossa miscigenação. Isso aconteceu a partir de um processo de exploração, e isso não é amor. Existe muito o desejo de exploração ao corpo de uma mulher preta do que um desejo de amor mesmo, do que um desejo de repartir o afeto, né? E isso nos chega muito à escuta. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo, mas, por outro lado, é também o mesmo país que mais mata mulheres trans no mundo. Existe também uma hipersexualização desse corpo, como se ele serve para isso. E aí a gente sai da hipersexualização à hiperviolência. E esse corpo, de forma muito difícil, se coloca nessa esfera do amor que vamos falar aqui. Este não é um corpo amável, é o corpo do prazer escondido e da violência pública. Existem outros processos em curso. E é uma questão que também chega às nossas escutas. De onde é que está o amor para esses corpos? E a própria forma de amar, não heterossexual, de todas as formas, que se colocando de uma forma anormal de amar, como se houvesse alguma normalidade, como se nós fôssemos apenas seres instintuais, como os animais, e aquilo fosse instintivamente acontecendo, né? Com os humanos não é assim que acontece, né? Nós estamos permeados pela cultura, pela linguagem, então amor não é natural, não é normal, ele é um processo também, um processo mesmo de cultura, uma invenção. E aí a gente chama essa outra forma, a gente não, né? Eles chamam essa outra forma de amar, não heterossexual, como uma forma não normal. E aí a gente cria a ideia de heteronormatividade compulsória. Nós precisamos ser compulsoriamente heterossexuais, né? Desde o nascimento, a gente compulsoriamente repete marcas da heterossexualidade, né? E nós estamos submetidos a essa ordem. E a heteronormatividade compulsória, ela não é uma orientação sexual, ela é sim um sistema político. O sexo, ele é inventado também, tal qual o amor. E nessa invenção do sexo, foi realizado o que Larissa Pelúcio chama de uma arquitetura do corpo. Ela usa esse termo onde fomos nomeados o que cada órgão estava autorizado a fazer, restando a vaginas e pênis a possibilidade de viver a sexualidade, né? chamando-se muitas vezes de órgãos sexuais. E autorizando, portanto, de forma complementar, né? Uma coisa completa a outra, a heterossexualidade. Né? A gente escuta muito esse discurso de que é uma coisa da natureza e que um complementa o outro, né? Nesse complemento, entre muitas aspas, perfeito, né? Acontece que nessa divisão arquitetônica, boca fica para comer e o ânus resta o lugar do sujo e do dejeto, tornando o sexo, né, portanto, entre dois homens, principalmente, ainda mais problemático do que o sexo e o amor entre duas mulheres. Inclusive, o sexo e o amor entre duas mulheres, teoricamente, na imaginação deles, eu estou chamando eles por não sermos nós, não há anos nessa fantasia imaginária. E esse sexo entre mulheres acaba por não ter anos, ser um sexo limpinho, inclusive da forma como nomeamos, é fazer sabão. fazer sabão é uma coisa que está ali muito limpa, né? E é, inclusive, esse amor e o sexo entre duas mulheres algo desacreditado. Café com leite, como se diz aqui na minha região. Entre dois homens, não. Entre dois homens tem um perigo maior. Tem anos. E essa é a minha interpretação. Amores abjetos, vividos para além dos desencontros amorosos, comuns no encontro amoroso, habitando zonas de abjeção. E aí eu me antecipo com essas falas, Humberto, porque eu acho que sem elas, a fala do amor começa a não fazer muito sentido, né? Fica muito genérico. E aí a gente não abre o olho, né, para ver que existem corpos que saem aí um pouco dessa lógica de ser amável mesmo, né? E fica permeando sempre um lugar de abjeção, inclusive no amor, nisso que é, entre aspas, tão natural. E amar, como eu venho marcando, é político. Eu lembro de falar sobre isso na minha análise, né, e ouvi de minha analista sobre a necessidade de cotas para amar, falando de forma irônica, né? Não há cota para amar, se repetiu muito. Mas eu ainda estou elaborando essa questão, ainda não é uma questão fechada. E aí eu me antecipo a essa introdução necessária para, enfim, pensarmos esse amor que nos enlaça em pares, em trios, em não sei quantos românticos. É a questão do amor ou a falta dele. Permeia os nossos consultórios e as nossas escutas. Os impasses do desencontro amoroso. Eu disse desencontro, mas eu ia dizer encontro. Mas fica desencontro mesmo, né? Os impasses desse encontro. O mal entendido entre os pares e os incômodos que o encontro amoroso nos causa. Amor atua nesse terreno de incerteza, de incômodo, de desencontros, e ele sempre nos chega à escuta, né? Interessante que às vezes o sujeito nem vem trazendo uma demanda de um relacionamento ou da falta dele. Mas isso sempre se coloca, né? Isso sempre aparece enquanto um campo de angústia. E aí eu trago o banquete, né? Como para ilustrar, como sempre, né? Sempre tão usado nas discussões do amor. Mas para a gente pensar essa fantasia, né, que nós temos de completude, que aí eu trouxe inclusive a ideia da coisa heterossexual, para a gente pensar na ideia de completude também, como se um completa o outro e não completa, né? Porque o Lacan já diz que nem existe a relação sexual, né? Então não é sobre isso. Mas aí o banquete, tão referido sempre, é sobre o amor, no discurso de Aristófanes, né, no mito do andrógino. Ele fala sobre o amor entre os humanos, né, de alguma forma. Ele coloca que os humanos, né, em algum momento, em um momento muito anterior, nós éramos muito completos, né, muito redondinhos, com duas metades, com duas partes. Como se fossem dois corpos, né? Quando eu leio isso, eu imagino dois corpos unidos aí pelo tronco, talvez. Mas dois corpos. Por ter essa estrutura tão perfeita, né, os deuses começam a se incomodar, né, com essa perda de poder para esses outros seres que começam a se colocar também poderosos e nos dividiu ao meio. E aí fica esses dois corpos agora divididos, se procurando a sua outra parte pela eternidade, né, durante toda a sua vida, para fazer essa ideia novamente de um ser completo, de um ser perfeito, não dividido, sem questões e sem angústia, porque está ali fusionado no outro e tranquilo, né? Essa busca incessante por essa parte perdida, que com ela, enfim, teoricamente estaríamos completos, e seguimos nessa busca, produzimos poemas e canções. E enquanto eu pensava, me veio carne e unha, alma gêmea, bate o coração, né, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos. Dizia o Fábio Júnior que encontrou sete metades da laranja, por aí. E por quantas vezes nós buscamos isso? É isso que parece que ainda existe na nossa fantasia, de que o encontro com o outro, ele vai nos completar de alguma maneira. O discurso de Aristófanes lembra também, e me trouxe, a ideia do objeto A, o objeto para sempre perdido, em nossos primeiros momentos de vida. Haveria ali também a sensação de completude, mas vamos sendo castrados ao decorrer de nossa existência, né, separados daquela outra coisa que parecia ser nosso corpo e não é, é outra coisa. E aí a gente é separado disso, dessa coisa plena, né, a experiência da primeira mamada, da primeira alimentação, em nenhum outro momento da vida, né, será recuperado, a fantasia de completude vai sendo rompida, né? O outro começa a faltar, nossas demandas passam a não ser de todo atendidas, A gente se cinge, se reparte, nos percebemos não todos, de algum jeito, como se algo ali realmente faltasse com aquela coisa, talvez a gente conseguiria ser mais completo. E a gente passa a vida em busca dessa parte que perdemos, né? Essa parte capaz de nos completar, e não conseguimos nunca acessar esse objeto, porque ele não existe. Não há nada, absolutamente nada, no campo da realidade que assuma essa função de nos devolver a completude. O outro, enquanto parceria, também não fará isso. E é através da fantasia, né? Não sei se é o que o Cazuza chamou de invenção, que talvez a gente vislumbre algo da possibilidade de que algum objeto tenha o poder de fazer essa completude, né? A gente fantasia. Através da fantasia, isso se torna momentaneamente possível. O Marco Antônio Coutinho Jorge diz que a fantasia é uma janela para o real, aquele quadradinho só, a partir do qual a gente consegue enxergar algo do real e não o real. É uma par, novamente, não toda. E aí a gente fica, né, fantasiando. Quando eu tiver um emprego, tal, ai, nesse momento eu vou ser completo, né? Quando eu tiver um amor tranquilo, quando eu comprar um carro do ano, quando eu tiver filhos. E experimentamos muito de tocar esse objeto e ele escapa, porque não é isso. E é esse o lugar que a gente encontra, a gente toca e desliza, porque não era isso. Um encontro quase inevitável com a percepção de que não era isso, né? O objeto, a situação, o outro, não é capaz de fazermos completos, como a gente almeja de alguma maneira no amor. E aí eu me lembro, assim, a minha geração, né, cresceu muito, sobretudo as meninas, as mulheres hoje, ouvindo os contos infantis, né, os contos de fadas, o Felizes para Sempre. São narrativas de violência, inclusive, né, em que uma princesa está adormecida, geralmente, e um príncipe desconhecido, né, a beija sem autorização, e eles se encontram ali magicamente e vão ser felizes para sempre. E aí é esse para sempre também que, ao menos em minha geração, foi tão perseguido e tão frustrado porque falhamos todas as vezes no para sempre. A gente fantasia algo do outro nesse encontro amoroso, que em nada garante que ele seja aquilo que fantasiamos, supomos, esperamos, inclusive o que vemos. Nada garante que o outro responda desse lugar. O que eu suponho que o outro é, não é exatamente o que o outro é. Tem muito de mim ali no que eu desejo, no que eu espero. Há um mal entendido entre um e outro. E talvez o laço social, a linguagem, né, se faz a partir da tentativa de fazer alguma coisa com isso, desse desencontro, né, desse eu toco e não é isso, e aparece mais um monte de problema. E eu achei que ia ser completude e tem uma questão aqui. E aí é através, né, da linguagem que talvez a gente possa fazer alguma coisa com esse desencontro, com esse outro. O amor talvez seja essa aposta a fazer algo com esse mal entendido. E aí, quando eu digo isso, eu tenho cuidado com os casos de violência. O que é que eu vou fazer com isso quando o outro vai me aniquilar? É outra coisa. Eu estou falando aqui da expectativa, né, do que eu esperava do outro, do que eu queria que o outro fosse, e aí ele não responde desse lugar, e o que é que a gente faz com esse desencontro possível, se é possível amar ainda assim, né, algum resto do que o outro coloca ali. A sensação de completude, ela até, a gente pode até sentir, né, em alguns momentos, mas ela é não toda, ela escapa, ela não perdura, ela não é para sempre. A gente pode sentir algo disso, né, dessa completude, mas ela completa e descompleta ao mesmo tempo. E eu acho que talvez seja o que a Ana Sui diz do miramos no amor e acertamos na solidão. Porque, tá, tem ali uma coisa do agradável, né, do completei aqui, ao mesmo tempo que descompleta. Eu acho que não tem uma, só o Lacan mesmo para fazer uma linguagem matemática para falar disso, né? Mas é uma coisa que descompleta ao passo que completa. Aí fica nesse looping aí. Não seremos plenamente realizados nisso e talvez nada se plenamente. Somos seres faltantes e o amor se faz de falta, né? Nunca de completude. Se o sujeito está completo, não tem encontro. E a gente, no nosso tempo, a gente fala, a gente precisa estar completo só. A gente precisa estar inteiro só para procurar o outro. Mas se nada me falta, não tem encontro. Inclusive, se não tem falta no outro, também não tem encontro. É necessário que haja algo que falte para que passe esse movimento a acontecer. E aí eu lembrei dos coaches do amor, que eu tenho ouvido muito sobre eles também, nomeando algumas receitas prontas, né, sobre o amor. Não ligue depois do primeiro encontro. Espere o outro ligar, não convide, não atenda imediatamente, não transe no primeiro encontro. Tá certo que aí talvez aponte até para algo da falta. Mas em amor não tem garantia. Nada garante que se eu não atender o telefone, aquele sujeito vai... Né? Nós não somos esses seres assim, matemáticos, né? Se trata de outras coisas. Não há nenhuma garantia, né? Nenhuma receita a se seguir para que se conquiste um espaço, porque o outro também fantasia. Então, tem algo ali que engancha uma fantasia na outra. Então, não vai ter nenhuma uma receita, né? E aí, eu sinto muito, assim, dizer para quem busca, né? E amor é sempre essa aposta, né? Dessa fantasia enganchar na outra, por uma questão aí que a gente não sabe, mas não vai ter nenhuma resposta possível, né?
É isso. Você está falando de matemática do amor?
Sim.
Isso é bem trágico, né? Falar de números é trágico, porque eu me lembrei de... Muita coisa está me passando na sua cabeça enquanto você fala, mas eu me lembrei de um psicanalista chamado Paulo Passos, e uma vez ele escreveu assim, a matemática do amor para a psicanálise. Para o neurótico, amor 1 mais 1 é igual a 3. Para o perverso, 1 mais 1 é igual a 1. Para o psicótico, 1 mais 1 é igual a 0. Para dizer dessas facetas e vicissitudes do amor nas estruturas, mas eu acho que você fala dos coaches e eu incluiria nessa cota os famosos diagnósticos, por exemplo, a pessoa narcisista, né? Esses dias, há muitos dias atrás, na verdade, eu estava conversando com uma pessoa sobre essa ideia da pessoa narcisista, e tanto se fala hoje. E o que é a pessoa narcisista? Aquela que vai e deixa a gente com a falta escancarada, né? Aquela que só pensa nela mesma e só age a partir dela. E aí a gente nomeia isso como narcisista, né? Como narcisismo, como esse que só olha para si. Mas eu acho interessante você fazer essa marcação de que só há amor se tiver uma falta, não há uma completude possível nesse encontro. E eu acho que a gente vai colocando coisas e pessoas e objetos nesses lugares de falta. Estava tentando encontrar aqui uma coisa que eu escrevi há um tempo, não sei nem se está no meu livro, em que eu dizia que eu confundo, no escrito eu dizia, eu confundo amor com tudo. Confundo amor com comida, amor com elogio, amor com abraço, amor com falta. A gente confunde o amor porque o amor não tem uma fórmula de Bhaskara, né? Não tem uma fórmula assertiva para o amor. E eu acho que isso que você tanto fala, né, até agora, diz justamente dessa invenção, que é o amor. Sim. Mas eu acho que aí é onde entra o grande problema. Até que ponto nós somos criativos para inventar?
Pois é, né? Até que ponto estamos dispostos também para inventar, né? Até que ponto nós não esperávamos que precisávamos ter trabalho. Eu acho que a gente pensa amor como uns dias no paraíso, né? E não como algo que é da ordem do trabalho. E preciso fazer algo para manutenção disso, de alguma maneira. E aí, né, não tem nenhuma receita de bolo, como a gente estava dizendo. É esse oco aí que é preciso a invenção. A invenção que não sabíamos que precisávamos ter. Essa coisa, né, muitas vezes a gente escuta muito de dizer, eu não entendo, né, porque o outro foi embora. Se eu dei tudo a ele, eu dei tudo, fui tudo. Tudo que o outro solicita, nada lhe falta. E talvez seja exatamente essa a questão. Porque amor se faz desse trabalho, né? De faltar mesmo, né? De que haja uma demanda para além dele. E aí outra coisa que me vem muito na escuta é o merecimento do amor. Alguém merece mais o amor do que o outro, porque o outro é mais bonito, porque o outro é mais rico, mais inteligente, ou mais engraçado, desenvolto. Então esse outro é mais amado. E também não é dessa ordem. Os bonitos, né, serão amados, os menos bonitos não serão. Amor é fantasia. É essa a invenção do Cazuza. Inclusive, ele faz uma fala, não consigo recuperar quando e onde, que ele fala um pouco sobre esse nosso amor a gente inventa. E eu acho que ele descreve a fantasia assim um pouco, que ele diz assim, o nosso amor a gente inventa, né? Quando acaba, que aí eu entendo como quando acaba, quando a fantasia cai, você olha para o outro e ele é um chiclete. E eu penso que ele está falando muito disso, da fantasia, quando ele fala isso, né? Porque a gente, o outro, nesse momento, né, dessa escolha amorosa, né, que ele está sustentado lá na fantasia, ele é feito. E ele vai caindo aos poucos, né, na decorrência da própria convivência e dos próprios desencontros, dos próprios mal-entendidos da linguagem, né? A gente vai perdendo algo dessa fantasia. Mas amor talvez seja tentar fazer uma costura ali, né? Fazer alguma coisa para que aquilo se sustente. Mas quando a fantasia ela cai, é o chiclete que resta. E às vezes você olha para trás e diz, como era que eu sofria tanto por essa... Eu não entendo o que era que acontecia, que me ligava tanto a essa pessoa e hoje não cai mais. É essa coisa invisível, né? Que não tem palavra para a gente dizer o que é exatamente, né? Mas... é essa possibilidade de aquele objeto se colocar como condensador de alguma coisa e ele não serve, né? Não é para isso que ele se coloca ali.
Você fez uma fala no início falando sobre as formas de transar, falando dos gays, das lésbicas, do sexo hétero, e eu lembrei de uma explicação assim, numa conversa bem aleatória que eu tive com uma amiga muito querida, ela é bruxa, praticante, e ela dizia assim, que amor é suportar dividir o banheiro. E eu achei muito simbólico aquilo, porque no interiorzão, a gente costuma dizer isso, né? É juntar as escovas de dentes, a gente usa muito juntar os panos de bunda, né? Quando a gente vai dizer dessa relação que a gente passa a morar no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E eu fico pensando nessas configurações e nessa representação que a gente sempre usa, e é muito pejorativo, o outro nome do amor. Porque a gente sempre usa termos, né, muito pejorativos. Na ausência do amor, a gente fode. Ah, mas com o amor, a gente não fode, a gente faz amor. A gente não transa, a gente faz amor. São coisas que eu costumo ouvir muito. Sem amor não é transa, é foda. E a gente usa esses tons pejorativos, esses termos, para talvez fazer alusão a essa ausência do amor. Principalmente hoje, nessas diversas configurações de casualidade, como você dizia, né? Não transa no primeiro encontro, não responde, não manda mensagem, espera. Essas fórmulas que funcionam para você, mas podem não funcionar para mim. Ou podem, quem sabe, é sempre uma tentativa, uma aposta, que a única certeza que nós temos é a frustração.
É engraçado quando você fala aí, né, de quando há amor, entre muitas aspas, não é foder, é fazer amor, né? E o Lacan diz que fazer amor é poesia, né? Quando traz também a questão do amor como algo para enlaçar a relação sexual, né? A não existência da relação sexual, né? No sentido até matemático mesmo de relacionar-se, né? De haver essa complementariedade de alguma maneira, né? Que o gozo de um não é o gozo do outro. Inclusive, o encontro sexual é algo muito, às vezes, até devastador, né? Porque, às vezes, a gente se coloca para pensar no gozo do outro. E talvez amor seja isso que a gente coloca ali para suportar o horror que a gente tem à sexualidade. E o amor faz aí um laço possível, né? Eu só transo com amor, eu só transo com afeto, né? Para tentar recobrir essa coisa, né? Que nós temos esse horror da sexualidade. E aí isso aparece muito no campo social, o horror que nós temos à sexualidade, o quanto isso vai para o campo político, o campo público, quando a gente traz diversos discursos fantasiosos, né, sobre a sexualidade humana, para chocar o outro, né, como se não fosse algo de uma construção simbólica, enfim, de todos, né, de alguma maneira, até dos que se colocam à margem, é tocado por isso, né. Mas, enfim, né, essa narrativa que a gente faz, inclusive da parceria heterossexual, para pensar a complementariedade, o encontro perfeito, tranquilo, redondo, na prática, a gente não é isso que nós encontramos, é outra coisa. É outra coisa que precisa ir lá para uma esfera simbólica para que a gente possa, né, fazer essas costuras possíveis, né, para fazer contorno ao amor, para tornar o amor possível. A gente encontra a angústia também no encontro amoroso, né? Ao mesmo passo que tem algo dessa paz, dessa tranquilidade, tem angústia. É uma questão que especialmente as mulheres têm trazido, inclusive a fala de que não há homens, de que os homens não querem o encontro amoroso. E antes não é porque eles queriam várias parcerias, né? é porque agora eles querem outras coisas e não o encontro amoroso. É muito comum ouvir as mulheres dizendo: existem muitas mulheres interessantes, mas não há homens. É, eles não querem. É que eles querem fazer, né, hoje, que não é mais fazer a parceria, né, de maneira nenhuma.
Eu lembro da sua fala uma vez em uma das nossas tantas conversas, onde você falava da clínica com homens, né? O homem com o falo, você usou uma palavra uma vez, não foi nesses termos, mas era mais ou menos assim, as insígnias fálicas em decadência, né? E aí eu fico me perguntando, assim, com sua fala, para seguir para a conclusão do nosso encontro, uhum, a forma como o homem ama é a forma como ama a mulher?
Eu acho importante a gente marcar, né, que quando a gente está falando de homem e mulher, não necessariamente, né, seja um corpo marcado por um pênis ou uma vagina.
Sim.
É mais uma posição de sujeito. Nós amamos de formas diferentes. E aí, você tem, acho que você vai trazer mais disso, né, durante as gravações e os encontros, né, que eu sei que você tem estudado bastante. Mas esse encontro, ele não é a mesma coisa, né? Nós, o Lacan diz também, é dar o que não se... Como é dar o que não se tem a quem não quer. É o desencontro total ali, né? Porque o que um tem que coloca ali, que goza, eu gozo disso, eu gozo de outra coisa, né? O outro tá dando, mas não é isso que eu quero, é outra coisa, né? Um homem e uma mulher, lembrando novamente que um homem não é um sujeito exatamente com pênis e uma mulher é um sujeito com vaginas. Mas amamos de forma distintas, né? Então o que é que a gente faz para esse encontro ser possível? Né, diante das nossas diferenças de como se colocar no encontro amoroso, né? Então, para finalizar, é marcar novamente isso, né? Que amor tem incômodo, né? Naturalmente, que não é natural, tem incômodo, tem trabalho. É o que fazer com isso, o que eu vou fazer, que fulano é capenga também, quando eu me dou conta de que o outro também está ali cheio de furo, como lidar com a falta do outro, como suportar, dividir com o outro a minha própria falta. Um tempo em que a gente vive encobrindo, 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 com filtros, com medicações, com compras, com bebidas, com tantas coisas, né? Que colocamos ali como véu para encobrir a nossa falta. Amor é isso, né? Se colocar faltoso para o outro e ver o que faz com a falta, né, do outro também, capenga.
Incômodo que rima com encontro e com desencontro, né?
E com desencontros.
É, mas eu quero agradecer por esse encontro, né, que gera desencontros, que gerou tanto desencontro.
Pois é.
Como você disse, que gerou tantos desencontros. É, agradecer pela sua generosidade em trazer pontos tão relevantes, né, principalmente eu estou ainda preso nessa introdução, e isso, uhum, vai ser um episódio que eu vou fazer questão de ouvir, me detendo nessa, uhum, introdução que você fez no início, para pensar essas facetas e vicissitudes sociais, né, dos, uhum, corpos. Você falava sobre a negritude, sobre os corpos trans, e isso é tão simbólico. Eu lembro de uma vez, foi uma atividade da Escola Brasileira de Psicanálise que dizia, eu acho que era assim, que o autismo nos ensina sobre o amor. E aí é uma questão hoje de cartel, o que é que os corpos trans, o que é que as pessoas trans nos ensinam sobre o amor? Né? Não que seja uma vida patologizante, uma vida segregada, mas é algo muito específico, né? Muito peculiar a cada um. Então, acho que tem muito a nos ensinar. Isso que você fala da negritude, o amor e a negritude, o amor e os corpos trans, acho isso muito simbólico. Mas muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por ter vencidos esses encontros para estar aqui comigo.
Pois é, eu que agradeço, né, estar participando do seu projeto, poder dividir um pouquinho, né, sobre o que a gente tem pensado sobre isso. Entre os desencontros, há encontros.
Um abraço e muito obrigado.
Beijo.
Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios, e também me siga no Instagram, @humbertojuniorpsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.